formado em computação, entre outras coisas, né? Como ela falou.
É, obrigada. Boa noite. É, como eu já fui apresentada, eu sou graduada em computação e tenho uma segunda graduação em pedagogia. Então, toda essa questão de educacional, tecnologias educacionais, trabalhar com ambiente de aprendizagem, é o meu foco de pesquisa hoje, no Instituto Federal que eu trabalho. A ideia dessa palestra é apresentar para vocês o que é o recurso educacional aberto, desde o conceito, como que a gente pode trabalhar com ele, quais as licenças que a gente pode trabalhar e como você pode contribuir para que recurso educacional aberto seja mais e mais usado no Brasil, que existem projetos no Brasil e no mundo relacionados a recurso educacional aberto. É, essa minha apresentação, ela é um recurso educacional aberto, já iniciando. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que são esses ícones que estão aparecendo aqui na parte inferior. Mas, resumindo, essa apresentação vocês podem, se quiser, pegar depois e utilizar da maneira que vocês acharem melhor, produzindo, distribuindo, porque eu estou licenciando essa apresentação para que vocês possam utilizar em outros lugares. É, a nossa palestra eu dividi nesses 5 itens. A questão do recurso educacional aberto, exatamente, que eu vou apresentar o conceito, o que, que ele é. A licença aberta, que está diretamente relacionada à questão do recurso educacional aberto. Apresentar as características do REA. O REA é a sigla que a gente utiliza para tratar de recurso educacional aberto, para não falar esse nome, né, tão grande, a gente fala só REA. Por que usar REA no contexto educacional e onde a gente pode encontrar REA no Brasil e no mundo? Então, para começar aqui a nossa conversa, o que, que é um recurso educacional aberto? O recurso educacional aberto, ele é um material educativo de aprendizagem e de pesquisa utilizado para fins educacionais, assim como já é dito no conceito. É um material educativo. Ele envolve ou não questões de aprendizagem. Ele pode ser apresentado em vários formatos e mídias, ou seja, ele pode ser impresso, ele pode ser digital, pode ser um livro, pode ser um áudio, pode ser uma imagem simples, que com essa imagem a gente consiga transmitir algum tipo de conhecimento. Então, são vários formatos e várias mídias. A ideia é que a gente trabalhe com formatos abertos, que é uma das características do recurso educacional. Além dele ser um material voltado para a questão de aprendizagem, com fins educativos, e de estar em vários formatos e mídias, ele tem que estar sob domínio público ou então sob uma licença aberta. Ou seja, qualquer material que a gente produza, para que ele realmente seja considerado um REA, ele tem que estar, ele tem que atender esses 3 itens aí. Ter um fim educativo, poder ser disponibilizado em vários formatos, não ser somente no impresso ou não ser somente digital, e ele tem que estar sob domínio público. Então, qualquer pessoa pode ir lá, pegar esse material, modificar e começar a redistribuição. Ou então deve estar com uma licença aberta, que eu vou falar mais à frente, alguns tipos de licença que a gente pode trabalhar. O REA, ele tem uma definição, na verdade, essa definição que eu coloquei em itens, ela foi criada pela Unesco em 2002. E aí, no final da apresentação, eu vou mostrar vários sites onde vocês podem encontrar a definição completa de REA, firmada pela Unesco nesse ano. Essa logo aqui do REA apresenta como se a gente tivesse um livro. Aqui a gente tem um livro e essas várias mãos são as folhas do livro, né? As folhas do livro passando. E ali a gente vê que em cada folha tem umas mãos. Então, a ideia é mesmo várias mãos trabalhando num recurso educacional. A questão da colaboratividade, da contribuição, de construir junto. Então, a ideia dessa logomarca foi para trazer... A escolha dessa logomarca foi para trazer essa ideia de colaboração na criação dos recursos educacionais. Esse REA, os REAs, eles devem ser utilizados ou adaptados por terceiro. Então, eu vou construir o REA, eu tenho que permitir que outras pessoas possam utilizar e modificar. Se outras pessoas não puderem utilizar ou modificar esse material, então ele não pode ser considerado REA. É desejável que se use formatos abertos, mas não é obrigatório que seja sempre formatos abertos, mas é desejável. E o REA, ele pode ser apresentado, além de material didático, como a gente conhece, livro, áudio, ele pode também ser considerado um curso inteiro. Então, um curso inteiro que é construído colaborativamente, que eu posso colocar na internet, disponibilizar para todo mundo, eu posso chamar de REA também. Então, REA não é só o material final, não é só aquele livro, não é só aquele áudio. Então, um curso inteiro eu posso chamar de REA. Então, podem ser cursos, partes de cursos, módulos, livros e pode ser também software. Pode ser algum programa de computador. O nome REA é o nome que a gente utiliza no Brasil. Aí ele veio exatamente da sigla OER, que é Open Educational Resources. Então, é somente a tradução. E ele tem uma integração com o que a gente chama de OCW. O OCW são os Open Courseware. Open Courseware são esses cursos online que qualquer pessoa no mundo pode acessar e estudar através desse curso. Só que nem todo Open Courseware, apesar de ser aberto, ele tem as características que o REA tem, mas eles têm uma interligação. Tá. Resumindo tudo, como é que eu posso saber se eu estou diante de um REA ou não? Como é que eu sei que realmente eu estou criando um REA ou não? Se o meu material, o meu curso, parte de curso, módulo, livro, software, contemplar esses 4 R's, é porque eu estou trabalhando com REA. Então, para ser um REA, eu tenho que reusar, eu posso permitir que ele seja revisado, eu posso permitir que ele seja remixado e eu permito que ele seja redistribuído. Então, o REA, qualquer pessoa pode usar ele para qualquer fim, né, e adequar as suas necessidades, pode ser revisado. Então, outras pessoas podem pegar um REA, modificar, melhorar e novamente distribuir. Ele pode ser remixado. Remixado é você misturar os recursos. Então, você escolhe vários REA diferentes, 3, 4 REA, e com isso você transforma em um quinto totalmente diferente daqueles 4. Então, você pode remixar. E aí você pode redistribuir. Começa a minha apresentação. Então, eu posso passar para vocês e vocês podem redistribuir essa apresentação com fins educativos, onde quiser. Então, se a gente fosse procurar um conceito para o REA, é um material educativo ou de aprendizagem que contemple esses 4 R's. O REA, ele está diretamente relacionado à questão da licença aberta. Ou seja, eu vou construir um REA e aí eu tenho que dizer como é que ele vai ser utilizado por outras pessoas. Eu tenho que dizer, olha, você pode usar dizendo que foi eu quem criou, né? Pelo menos isso, pelo menos diga quem é a fonte daquele trabalho, quem é o autor daquele trabalho. Eu posso, além disso, além de pedir que vocês, por exemplo, usando essa minha apresentação, vocês digam, essa apresentação foi da professora Salete, e aí eu já estarei satisfeita. Mas eu posso também permitir que vocês façam mudanças com essa apresentação. O que vai definir o que vocês podem fazer ou não podem fazer com essa minha apresentação é a licença que eu vou escolher para que essa apresentação seja distribuída. Então, a partir do momento que eu coloco ela na internet, em um site de compartilhamento, eu tenho que dizer o que as pessoas podem fazer com ela. Então, no caso do REA, nós vamos escolher uma licença, aí ela tem que ser uma licença aberta, porque as pessoas podem fazer várias coisas com material. A licença aberta mais utilizada para o REA é a licença CC. Aqui eu trouxe umas siglas de algumas licenças que a gente trabalha com software livre. Então, no software livre, nós temos o GPL, a licença GPL, que significa General Public License, que aí você... A mais simples, existem várias versões. A versão 1, a versão 2, a versão 3. Qual é a diferença de uma versão para outra? É o texto da licença. Vocês já devem ter instalado o software várias vezes, e aí vocês têm aquele termo de licença que vocês têm que concordar para que esse software seja instalado. E aí, claro, a maioria das pessoas não lê, né? Mas o que está escrito naquela licença é o que eu, usuário, posso fazer com aquele material. Então, a diferença da GPL versão 1, versão 2, versão 3 é o que você pode fazer. Cada uma diz até onde o usuário pode chegar. No REA, uma das licenças mais utilizadas é a licença CC, que significa Creative Commons. Esse Creative Commons na referência que trabalha com REA, é uma das licenças mais utilizadas para recurso educacional aberto. O que essa licença diz? O que é o CC? O CC é uma organização sem fins lucrativos que disponibiliza textos de licença para que eu possa ir lá no site, leia o texto e escolha. Essa licença serve para o meu software. Essa licença serve para o meu recurso educacional aberto. Então, a ideia é que eu acesse o site, escolha a licença, leia todas as licenças e selecione aquela que mais se adequa ao que eu quero trabalhar. As licenças Creative Commons, elas são identificadas por esses ícones. Então, na hora que eu criar um REA, eu vou escolher uma dessas combinações para poder disponibilizar esse meu material. Aí nós temos lá, vocês podem ver que todos os... Aqui a gente tem 6 combinações possíveis. Cada ícone desse significa o que eu posso fazer com o meu material, o que eu posso fazer com o meu REA. A gente observa que todas têm esse ícone aqui, que é o ícone que tem um desenho, né, de uma pessoa. Isso quer dizer autoria. Autoria, quem fez, quem construiu aquele material. Então, não importa qual combinação que eu escolha, a licença Creative Commons, ela pede que pelo menos o autor original da obra seja citado. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos a logomarca do Creative Commons e aqui esse ícone, que é o ícone do BY. BY, se a gente for traduzir, quer dizer por, né? Colocar BY Salete, é por Salete. Então, quer dizer que aquele material foi criado por mim. Então, a licença mais liberal, a gente pode falar assim, é essa primeirinha, que é do CC BY. Então, quando eu criar um REA, se eu quiser dar total liberdade para outras pessoas trabalharem com o material que eu criei, eu vou utilizar somente esse primeiro bem aqui, que é o CC BY. Ou seja, pelo menos cite o nome do autor. Fui eu quem criou esse material. Então, ela é a mais liberal de todas. Mas, além disso, eu posso distribuir esse meu REA com a licença BY NC, que significa informa o autor, mas não use para fins comerciais. Então, NC, não comercial, ou do inglês, non-commercial. Então, utilize do jeito que você quiser esse meu material, mas não queira lucro financeiro com ele. Aí eu posso utilizar essa outra aqui, que é informe o autor, não utilize para fins financeiros e eu não permito obras derivadas, não derivação ou no derivation. Quer dizer, você vai pegar esse meu REA, esse meu material, vai citar meu nome, não vai usar para fins lucrativos, mas você não pode criar obras derivadas dessa que eu criei. Certo? Então, você tem que utilizar a obra do mesmo jeito. Então, você pode pegar essa apresentação e você pode distribuir, apresentar em outros eventos sem mudar nenhum slide. Essa é a ideia desse terceiro. E aqui já fere um pouquinho da questão do REA. Se eu quero trabalhar com REA, eu não vou utilizar essa terceira bem aqui. Porque o REA, eu quero que as pessoas remixem, que as pessoas redistribuam, que as pessoas revisem, que as pessoas modifiquem. Então, eu tenho que permitir que haja obras derivadas daquela da minha primeira obra. E aqui eu tenho o informe o autor, não use para fins lucrativos, e esse daqui, por favor, compartilhe sob a mesma licença. Ou seja, utiliza esse meu material, mas sempre do mesmo jeito que você pegou comigo. Então, esse SA significa same alike, pela mesma licença. Por favor, republique do mesmo jeito. E esses daqui de baixo são as combinações. Informe o autor, mas não permite derivação. Informe o autor e sempre compartilhe sobre a mesma licença. Então, no site do Creative Commons, que no final tem um endereço para vocês pesquisarem, existe o texto, aí já é um texto legal, né, do que o usuário pode fazer ou não. E aí o que você faz é escolher entre essas licenças a mais adequada para o seu recurso educacional aberto. Essa licença do Creative Commons, ela já foi traduzida para vários idiomas e tem também para o Brasil, para o português, português brasileiro. Então, vocês podem ir lá e escolher qualquer licença. Aí, apresento para vocês aqui uma diferença entre o recurso educacional aberto e os recursos educacionais convencionais. Por que é interessante usar REA e não usar outro tipo de material? Por essas características. O meu material convencional, ele tem acesso limitado a vínculos institucionais, como, por exemplo, livro didático. O livro didático que está na biblioteca daquela universidade, ele pode ser acessado pelo aluno que está matriculado naquela universidade. Então, tem um vínculo institucional. Esse é um recurso que a gente pode chamar de convencional. O recurso educacional aberto, ele já é um bem comum e público. É para todo mundo. Foi criado dentro de uma universidade, mas alunos que não são daquela instituição podem ter acesso. O convencional, ele tem alto custo de acesso, impressão, tiragem, cópias, etc. O REA, por ele permitir que sejam feitas obras digitais, é um baixo custo de acesso. Você disponibiliza online e qualquer pessoa pode baixar. O convencional, a gente não pode reutilizar nem fazer cópias por conta do direito autoral, que a maioria das obras tem. Então, no recurso educacional aberto, eu não tenho esse problema com a questão do direito autoral, porque, de acordo com a licença, eu vou informar o autor, né, quem é realmente o detentor da criação da obra original. E, além de eu poder reutilizar, copiar, utilizar de várias formas, eu posso adequar a contextos locais. Aí, trazendo um exemplo aqui de um livro de geografia, por exemplo. O livro de geografia foi criado no estado de Pernambuco. Então, talvez ele tenha muitas características ligadas ao estado do Pernambuco. Mas eu posso utilizar esse mesmo recurso no estado de São Paulo e modificar para adequar à realidade daquele estado que eu estou trabalhando aquele conteúdo. O convencional tem problema de desatualização, porque você tem que escrever, revisar, imprimir várias cópias. Então, qualquer revisão subtém-se que vai ter que reimprimir, né, várias cópias. E aí o REA não tem isso. E o REA, ele não tem essa questão do direito autoral. Basta que você cite a fonte. Por que utilizar REA? Porque o REA permite a flexibilidade. Você não precisa utilizar o recurso educacional aberto do jeito que ele foi criado. Você pode fazer as suas modificações. Ele permite liberdade. A liberdade, eu não preciso utilizar o recurso de capa a capa, se for um livro, se for um software, eu não preciso utilizar todas as funções daquele software. Eu tenho a liberdade de trabalhar isso do jeito que eu achar melhor dentro daquele contexto educacional e para aquele aluno final que eu estou trabalhando. Também significa movimento. Então, o recurso educacional aberto, ele nunca está finalizado. Então, ele está sempre em constante transformação, constante movimento. Onde que nós podemos encontrar REA? Aí trouxe para vocês alguns endereços de portais na internet onde você pode encontrar material. Geralmente, esse material para todos os níveis de ensino, básico, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, todos os níveis da educação você pode encontrar REA. Então, nós temos alguns portais. Esse aqui é o portal do professor. Esse portal do professor, você pode encontrar recursos multimídia. Então, é áudio, vídeo. Não sei se alguns de vocês são professores, mas vai muito além do que é só somente professor, porque o aluno também ele pode produzir material. A ideia do REA é até tirar essa responsabilidade do professor, total responsabilidade. O professor, ele tem que construir o material da sua disciplina? Não. O professor, ele não tem que construir. Ele pode construir junto com os alunos. Os próprios alunos podem construir um REA para trabalhar uma disciplina específica e não ficar atrelado aos conteúdos e aos materiais que o professor traz para a sala de aula. Aí, eu sempre volto para essa questão do professor, porque REA realmente é uma questão educacional. Sala de aula, aprendizagem. O recurso multimídia pode ser uma videoaula que eu vou utilizar para algum assunto. Eu dou aula de programação de computadores, então lá eu trabalho, por exemplo, com estrutura de dados. E aí, com estrutura de dados, é muita teoria. Aí a gente tem muita prática também, mas tem muita teoria. Então, a ideia é trabalhar videoaulas de várias instituições que ensinem esse aluno as questões da estrutura de dados. Trabalho vídeo, áudio, imagem, animação, hipertexto, que são textos que têm ligações, é aquele texto que não é linear. Então, eu não vou ler esse texto de cima para baixo, direto, sem fazer nenhuma mudança. O hipertexto é exatamente aquele ponto que você está lendo um texto e aí você clica em determinada posição do texto e você é levado para outra página. Né? A questão mesmo de não tem linearidade, não é linear. Eu não preciso passar um assunto indo da primeira à última linha. Eu posso fazer interferências no meio do percurso. E posso trabalhar também software em diversas áreas. Todos esses recursos estão no site lá do portal do professor. E aí você pode fazer download gratuito. Alguns portais, vocês têm que fazer o login. Então, esse daqui é um caso que você faz o login. E aí você pode escolher os materiais que você quer baixar. Então, aqui tem material de todas as áreas. Matemática, português, idiomas. E nesse caso... tem mais para educação básica, mas existem sites também com conteúdo voltado para o ensino superior. Eu posso encontrar também REA nesse endereço, que é o Banco Internacional de Objetos Educacionais. Então, ele tem projetos não só do Brasil, mas de outros lugares também. E aqui também você encontra todos os níveis. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, superior e também todas as modalidades de ensino, ou seja, presencial e à distância, ou então híbrido, que mistura a questão da presencialidade com o ensino à distância. Então, hoje, o que a gente vê é que na sala de aula, o conteúdo ele não termina quando a aula termina. Né? O horário terminou, mas o aluno ele tem um ambiente virtual de aprendizagem, ele tem as redes sociais, ele tem os fóruns, os wikis, onde a discussão daquele assunto continua mesmo depois que o horário da aula termina. Então, o REA ele está inserido também nas diversas modalidades de ensino. Nesse Banco Internacional de Objetos Educacionais, ele foi criado pelo MEC e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tem integração com o portal do professor, que foi o que eu apresentei antes para vocês. Então, é possível que alguns REA existentes em um site tenha no outro. Esse portal, ele compartilha recursos educacionais, digitais, em diversos formatos. A disponibilidade é para todo mundo, basta você acessar o site. E ele engloba todos os níveis da educação, como eu falei anteriormente. Existe ainda o RIVED, que é a Rede Interativa Virtual de Educação. Todos os conteúdos desse site são públicos e todos eles estão licenciados pela licença Creative Commons, que são aqueles ícones que eu apresentei anteriormente para vocês. Então, aqui é um portal onde você pode baixar todos os materiais e aí tem a lista e você escolhe o projeto e do lado tem... Esse daqui é CC BY, ou seja, basta informar o nome do autor. Esse daqui é CC BY NC. Ah, então eu tenho que informar o nome do autor e eu não posso usar para fins comerciais. Então, tem toda a descrição do que você pode fazer ou não com aquele material. E vocês podem construir REA e disponibilizar nesses sites também, como esses que já estão disponíveis lá. Você também pode encontrar REA através das buscas especializadas. Essas buscas especializadas são portais voltados para o REA. Então, você procurar um material aqui, com certeza ele vai ser REA. Talvez, se você procurar no Google ou em outro mecanismo de busca, e você procurar materiais educacionais abertos, pode ser que eles não sejam REA exatamente, porque a licença faz diferença entre... o que é um REA ou não. Então, você pode encontrar nessas buscas especializadas outros projetos baseados em feitos em REA, como o REA. Posso também procurar em repositórios. Repositórios, né, são servidores, computadores distribuídos pelo mundo, que eles servem exatamente para guardar o material. E esses repositórios aqui, todos eles, você pode achar REA em todas as esferas da educação. Aqui a gente tem um exemplo, esse terceiro bem aqui, é do MIT. O MIT é um instituto de Massachusetts. Eles já trabalham com REA desde 2002, com Open Courseware, fornecendo cursos online aberto para todo mundo. E eles têm um repositório só de REA, onde você pode procurar e escolher e baixar. Ou então, em sites específicos de recursos educacionais abertos, que são esses sites que estou apresentando aí. Como que você pode compartilhar? Você quer fazer um REA? O que que eu tenho que fazer? A primeira coisa é desenvolver, é criar um REA. Você tem que criar do zero? Não, você pode baixar um recurso educacional aberto em qualquer uma dessas opções que eu apresentei antes e modificar. Modificar para a tua realidade local, modificar para a tua disciplina, acrescentar algumas coisas, remover, revisar, corrigir algumas informações que estejam no REA. Então, o primeiro passo é esse, ter o material em mãos. O segundo, tem o material, eu vou selecionar uma licença. Selecionar uma licença aberta. Como é que eu quero compartilhar esse meu REA? Aí vocês vão escolher uma daquelas licenças que existem lá no Creative Commons, ver a que se adequa mais ao seu material e disponibilizar. Foi criado, foi escolhida a licença, armazenar em algum repositório online. Ou seja, realmente colocar na rede. Colocar na rede para que outras pessoas possam acessar o seu material. E aí você pode armazenar em repositórios institucionais, de universidades públicas ou privadas. Pode armazenar em repositórios online abertos, como esse do OR Commons. Você pode construir um recurso educacional online. Então, existe esse portal chamado Wiki Educator, que caso você não tenha nem ideia de como você vai montar um recurso educacional aberto, você pode construir online. Então, acessar esse portal e construir online com o help, com o tutorial, utilizar exemplos já prontos e remixar e reutilizar. E, claro, compartilhar. O REA, como ele é educacional e é aberto, você tem que compartilhar no final, para que outras pessoas possam ter acesso e possam trabalhar aqueles 4 R's que a gente viu inicialmente lá. Reusar, revisar, remixar e redistribuir. Então, uma das formas mais simples de redistribuir é, por exemplo, colocar nas redes sociais ou colocar em sites como Flick, YouTube, caso você construa um vídeo. E aí, divulgar Facebook, Twitter, que aquele seu REA está lá disponível para que outras pessoas possam baixar. Onde você pode aprender mais sobre? Me interessei por REA, é interessante, quero aprender mais. Existe um grupo chamado REA Brasil, que o REA existe em vários países. Na África, eles têm uma iniciativa de muito tempo, já está bem à frente do Brasil, mas o Brasil ele também tem um grupo. Então, existe esse portal chamado reanet.br, onde vocês podem encontrar todas as informações possíveis e imagináveis sobre recurso educacional aberto. Realmente, quando eu digo todas as informações possíveis e imagináveis, é porque lá vocês vão ter as suas dúvidas respondidas. Nesse site, você pode baixar um livro da Bianca Santana. O livro é REA, Políticas Públicas para Recursos Educacionais Abertos. Ele está em PDF, então você pode baixar. E lá tem os conceitos de REA, todos os educação aberta, licença aberta, todos os conceitos educacionais que envolvem o recurso educacional aberto. Além de projetos e entrevistas das pessoas que constroem o projeto REA no Brasil. Nesse portal do REA.net, você pode também encontrar projetos REA no Brasil e no mundo. Então, aqui eu dei um print screen só em alguns projetos do Brasil, mas existe lá uma página só de projetos mundiais. África, Canadá. E tem vários. Eu capturei aqui só os três primeiros, mas tem mais ou menos uns 26 projetos no Brasil baseados em REA. Alguns que a gente nem imagina que exista, como, por exemplo, o da Biblioteca Digital do Senado Federal. Então, lá você pode acessar o link e você baixar assuntos relacionados ao Senado Federal e utilizar isso como recurso educacional aberto depois. Espero que eu tenha trago, né, informações novas sobre REA para quem já conhecia ou para quem está conhecendo agora. E aí eu abro para perguntas e dúvidas para a plateia.
Perguntas? Tem alguém perguntas? Não? Tranquilo?
Nenhuma dúvida?
E aí, galera, dúvidas?
Rafael, analista de sistemas. A minha dúvida é sobre o Creative Commons. Se eu tenho que para colocar o Creative Commons no meu arquivo, no meu documento, meu PDF, eu tenho que ir na Creative Commons e escolher isso, ou só colocar no início, só colocar a imagem do Creative Commons no início
da apresentação, por exemplo. A ideia é que o Creative Commons, ele tem um portal. Acho que eu coloquei aqui nas referências. Não, está aqui. Mas é creativecommons.org. Né? A ideia é que você acesse o site, acesse o portal, leia o texto de cada licença e que você faça o upload do seu material para esse portal. Não é obrigatório você fazer o upload para o portal do Creative Commons, certo? Mas você tem que obrigatoriamente fazer o upload para algum repositório. Então, nesse caso aqui da minha apresentação, eu coloquei lá no início, né, os ícones, que é como eu quero que essa apresentação seja utilizada, informando o autor, não usar como fins comerciais e continuar distribuindo sob essa mesma licença. Então, a ideia é colocar essa apresentação ou no... Esqueci o nome do site. Em algum repositório online, onde eu possa colocar a apresentação e qualquer pessoa possa baixar, tipo um Scribd da vida, e colocar lá. Então, a ideia é você utilizar o portal para você se apropriar do que é cada licença. E lá existe uma opção onde você pode fazer o upload. E no momento que você faz o upload desse seu material, esses ícones, eles ficam como uma marca d'água, né? Uma marca d'água no seu material. Então, a pessoa que baixar o seu material já vai vir com esses ícones lá, junto com o REA que está sendo feito download. Mas aí, claro, a gente não vai ficar preso a um site específico, né? A um portal específico. Então, a ideia é compartilhar. Se você tiver uma conta, né, em algum gerenciador de download, alguma coisa assim, coloca lá e publicar esse link para que outras pessoas possam utilizar. A ideia do Creative Commons é que você saiba o que outras pessoas vão fazer. Lá tem o texto da licença, então você lê o texto da licença e aí você sabe exatamente como é que você quer que outras pessoas utilizem. Então, a ideia dessa organização, que é sem fins lucrativos, é colaborar. Realmente é colaborar. É ajudar as pessoas que querem compartilhar conteúdo, compartilhar recurso educacional aberto. Mais alguém? Expliquei tudo direitinho, né? Ninguém tem dúvida. Coisas de professora, gente. Oi? Pois é. E aí eu trouxe realmente a apresentação bem enxuta, sem muito texto, até para não ficar muito fadonho. E mais a questão mesmo de dividir essa experiência. Então, hoje... Tá. tá bom. Hoje, eu trabalho com educação à distância. Na verdade, não hoje, né? Desde 2008. Então, desde 2008, eu trabalho com educação à distância. E algo que me fez exatamente trabalhar com recurso educacional aberto é não ter um material adequado para o meu aluno daquele meu curso. Só para vocês terem uma ideia de como a educação à distância funciona, não sei se vocês... Alguém já fez algum curso à distância aqui? Já, né? Mas vocês nunca geriram um curso à distância, mas foi só como aluno. É isso? Então, eu já tive as duas partes, né? Então, eu já fui cursista de curso à distância e também já participei da gestão de um curso à distância. O que acontece na educação à distância hoje no Brasil? Eu ofereço um curso, por exemplo, de montagem e manutenção informática no estado onde eu moro, Maranhão. Então, o Maranhão ele é grande, muito, muito grande mesmo. E aí as pessoas elas têm dificuldade de ir até a capital para estudar. Isso acontece no Brasil todo, não só no Maranhão. Mas, como o Maranhão é muito grande, já até se pensou em dividir ele no meio, criar o Maranhão e o Maranhão do Sul, de tão grande que ele é. Para vocês terem uma ideia, você pode passar 12 horas viajando e você não sai do estado, dependendo da direção para onde você vá. Então, eu fiz a gestão de um curso chamado Montagem e Manutenção Informática, onde esse curso é oferecido para 18 municípios diferentes dentro do estado. Só que meu aluno do município A, ele é totalmente diferente do aluno do município B. E por aí vai. Então, como é a distância, existe aquele aluno que é de uma área mais rural, mas aí ele sai da área dele, vai para uma cidade vizinha, onde tem internet para poder estudar, e depois ele volta para casa novamente. E aí o material didático que meu curso usa, ele simplesmente não serve para todos os meus alunos. Porque um curso à distância, qual é a característica principal dele? É eu oferecer um curso, o mesmo material, o mesmo professor, ao mesmo tempo, para 800 alunos de uma vez só. Porque a educação à distância não tem a questão do físico, né? O presencial, tudo bem. O presencial, eu vou ter 35 alunos na sala de aula, 40 alunos na sala de aula. Um número além desse já é uma coisa bem absurda para quem é professor para conseguir dar aula. Mas a distância, como não existe parede, né? Não existe parede, o aluno ele vai estudar na hora que ele quiser. Pode ser final de semana, pode ser da meia-noite às 3 da manhã. Então, o meu número de 40 alunos vai para 4 mil. Existem cursos à distância de 4 mil alunos. E aí, como é que eu vou oferecer o mesmo material didático para 4 mil alunos de realidades diferentes, de lugares diferentes? Aí surgiu a necessidade de começar a estudar recurso educacional aberto. Se eu produzir recurso educacional aberto, eu permito que o professor que vai trabalhar com aquele aluno lá da área rural modifique aquele recurso educacional para que aquele aluno consiga compreender o conteúdo. Então, como eu trabalho com educação à distância, o recurso educacional aberto ele está sendo usado muito, muito na educação à distância. Educação à distância é um caminho sem volta. Hoje é um caminho sem volta. Sempre vai aumentar o número de cursos. Então, quanto mais educação à distância tiver, maior a necessidade de eu ter um recurso educacional aberto, para que eu não utilize o mesmo material para 4 mil alunos. Então, essa minha experiência na educação à distância me levou para a questão do recurso educacional aberto. E outro porém é que, para eu oferecer um curso à distância, eu preciso contratar um professor. Aí eu vou lá na minha instituição, na minha universidade, e convido um professor que já está acostumado a dar aula no ensino superior, e ele já dá aula 10 anos no presencial. E aí eu digo para ele, olha, agora você vai ter que dar aula para essas outras pessoas, para esse outro aluno, é outro perfil de aluno, e aí eu quero que você construa um material para eles. Porque o material do presencial, ele não pode ser igual ao material do ensino à distância. Porque o presencial, ele tem a figura do professor, né, que pode trabalhar esse aluno, pode conduzir esse aluno de alguma forma. E não é distância, não. A distância, o aluno estuda sozinho. Então, o material, ele tem que ser criativo, cheio de imagens, cheio de referências, tem que indicar coisas além do que está naquele livro. Então, eu tenho que permitir que o aluno saiba buscar. Saiba ir lá no YouTube, saiba ir lá no CC50. O CC50, não sei se vocês conhecem. Alguém de vocês trabalha com computação? CC50, na verdade, é Ciência da Computação 50. É um projeto que é, na verdade, uma tradução de um projeto criado em Harvard, na Universidade de Harvard, chamado Computer Science 50. Então, tem um site, cc50.com, e lá você encontra a aula de todos os assuntos ligados à ciência da computação. Então, lá, a licença não é aberta, então eu não consigo modificar aquele material, mas eu posso inserir ele no meu REA como uma referência. Eu crio o REA e dou condições para o meu aluno buscar nos lugares diferentes, porque o aluno à distância, ele é completamente sozinho. Ele não tem um professor, não tem os horários marcados, ele não tem um aluno que pode marcar para fazer o trabalho junto, porque na cidade dele só ele que faz aquele curso. Então, realmente é uma outra realidade. Então, educação à distância e recurso educacional aberto é algo que está totalmente interligado. Outro motivo de recurso educacional aberto ter se transformado numa discussão, eu digo discussão até política, existe um grupo, que é o grupo REA.net, que está trabalhando políticas públicas para uso de recursos educacionais abertos. Por enquanto, esse projeto está só em São Paulo, um projeto de lei que está tramitando em São Paulo para exigir que todas as instituições públicas utilizem recurso educacional aberto. Aí, com o advento da educação à distância e dos cursos online, essa discussão vai passar para ser para todo o Brasil, não somente em São Paulo, mas lá é que está começando as discussões políticas sobre isso. Ou seja, recurso educacional aberto realmente é um assunto que eu acho que vocês vão escutar muito. Não precisa ser professor para falar de recurso educacional aberto, aluno também. Então, quantos de vocês, assistindo uma aula de um professor, não teve a ideia de apresentar aquele conteúdo de um modo mais fácil? Né? Tipo, esse professor é um professor bom, né? É um professor muito bom, mas ele não explica direito. Se eu fosse lá e fizesse de alguma outra forma, os alunos iriam entender melhor. Então, a ideia é esse professor descer, né, daqui da frente, por exemplo, e dizer assim, vamos construir junto o material. Vamos construir junto o material para os próprios alunos. Então, a ideia pode parecer uma utopia, mas eu acho que é uma coisa que cada professor, cada aluno, dentro do seu ambiente de trabalho, né, vai fazer florescer essa semente e vai fazer virar realidade. Tem que deixar colaborar, né? Então, eu como professora, eu permito aos meus alunos ajudarem na construção do conteúdo, para que no final realmente a gente consiga atingir o objetivo, que é a educação para todos, conhecimento para todos, compartilhamento de conteúdo. Então, o REA, ele é muito ligado para só com software livre, exatamente porque ele tem essa mesma filosofia, a filosofia de colaborar, compartilhar. Queria dividir essa experiência com vocês. Mas tem uma pergunta.
Antes eu tenho só... Alô? Alô? Antes eu tenho só uma pergunta, professor. Meu nome é Eduardo Freire, eu sou pesquisador do SIM aqui da UFPE. E aí, eu já fui aluno, já fui professor e agora estou nesse lance de pesquisa e consultoria. Professora, a utilização de educação à distância, você, na sua opinião, a gente tem que ter essa interface homem? Porque, por exemplo, tem iniciativas como da Stanford e de Harvard, agora no Coursera, né, .org, onde a interação estabelece 100% digital, né? Desde troca, não sei se vocês conhecem o Coursera lá, tem curso de inovação, de gerenciamento, né, liderança, muito bacana. Eu fiz um curso agora da Universidade de Vanderbilt só sobre inovação. Muito bom, muito bom.
Como é que é a pergunta? Sim.
E aí eu queria saber na sua opinião, assim, porque, por exemplo, modelos como o do Coursera, o conteúdo ele está disponível, né? mas ele não é acessível. Eu posso fazer a minha apresentação de uma palestra e consumir aquele conteúdo. Ou você acha que o modelo tem que ser baseado no que tu acabou de falar, 100% livre, quer dizer, eu desenvolvo, disponibilizo e as pessoas colaboram?
Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser 100% livre. E aí, porque geralmente as pessoas, elas são, elas querem, né, que o nome dela apareça. Eu construí isso, eu criei isso. Então, eu acho que mantendo a notoriedade, né, a pessoa que criou, a questão da autoria, eu acho que isso já é uma grande contribuição. Então, na história, a gente vê, né, alguém inventou determinada coisa. Então, teve evolução relacionada a determinadas descobertas, né? Mas a gente sabe de quem foi a ideia inicial. Então, eu acho que tem que ser mesmo livre. Tem que disponibilizar e permitir que as pessoas modifiquem. Mas aí que mantenha a autoria, que pelo menos a pessoa fica feliz, né? Por ter criado aquilo, ter ajudado outras pessoas.
Boa noite. Meu nome é Gaminon. Eu sou aluno da Universidade Federal da Bahia. E trabalho também lá em no colegiado do curso de especialização em coordenação pedagógica, o SECOP. Não sei se você já ouviu falar. Nós estamos na segunda edição, vamos para a terceira edição. No ano passado nós ficamos em segundo lugar a nível de coordenação e especialização pedagógica e ficamos atrás somente de São Paulo. O que é que acontece? Minha pergunta é, essa questão do REA é muito interessante. E eu, desculpa, não pude chegar no horário, tá, tive alguns problemas, mas eu queria saber o seguinte, quando você fala que a gente pode modificar, você pode pegar também algo já preparado e fazer do seu jeito, porque eu não peguei do começo, eu não entendi muito bem. Essa questão da construção através dessa ferramenta, como é que a gente pode, eu vou criar algo meu ou eu vou pegar algo já pré-acontecido e modificar algo de alguém? Muito embora o conceito é esse, já que você já é aberto. Mas como é que seria mais ou menos isso? Como é que eu poderia usar essa ferramenta dentro de uma educação à distância, por exemplo?
O recurso, né? O recurso educacional aberto, ele pode ser qualquer coisa com fim educativo. Qualquer coisa que eu digo, não é só livro, né? Porque às vezes a gente fica preso na questão do material didático. Pode ser qualquer coisa, um vídeo, uma imagem, sei lá, uma imagem do corpo humano que alguém apresentou de um modo diferente. Se tem um fim educacional, então ele é um recurso, certo? Um recurso educacional. A ideia é, se eu não tenho tempo para construir, ou se eu não sei por onde começar, eu procurar em repositórios que já existem na internet algo pronto e modificar. Na hora de modificar, como que eu vou modificar? Aí eu tenho que ver de que forma que a dona daquele recurso disponibilizou aquele material, que é exatamente um exemplo, o uso das licenças Creative Commons. Então, na hora de eu pegar um material pronto, eu vou observar de que forma que o autor disponibilizou. Ele compartilhou como? Ele compartilhou de um jeito que ele pode fazer, que eu posso fazer tudo? Se ele compartilhou do jeito que eu posso fazer tudo, eu sem dor na consciência, eu vou pegar aquele material e modificar. Aí, no caso, a ferramenta seria o recurso. E como é que eu vou compartilhar? Escolhendo uma licença. Simplesmente escolhendo uma licença. E eu posso usar um site do Creative Commons para compartilhar isso que eu acabei de criar. Então, a ideia é além de uma ferramenta. É qualquer tipo de recurso que pode vir a ser uma ferramenta para construir outros recursos, por exemplo. Não sei se eu consegui te responder. Outra?
Boa noite, meu nome é Silmara. Qual foi o seu primeiro trabalho com o REA?
Então, eu estou construindo o meu primeiro trabalho de REA. Numa pesquisa na instituição onde eu trabalho, nós temos dois programas com educação à distância. Nós temos a Universidade Aberta do Brasil, que a gente chama de UAB, e nós temos o ETEC, que é a Escola Técnica Aberta do Brasil, que agora a gente chama de Rede ETEC Brasil. Durante 4 anos, eu coordenei o ETEC na minha instituição. Então, eu estou trabalhando REA com os professores, para que eles comecem a construir materiais abertos para as suas disciplinas. Então, isso até agora em outubro, eu vou apresentar um projeto de pesquisa de uma pós que eu estou fazendo em educação à distância, que é exatamente como que o recurso educacional aberto e o software livre podem modificar o processo ensino-aprendizagem dos alunos. Na verdade, eu não quero provar que o recurso educacional aberto melhore a aprendizagem. Eu quero apenas estudar o que ele está fazendo com os alunos. Então, eu estou trabalhando com os professores, inicialmente, na construção de recursos educacionais abertos, para que eles possam construir, colocar na internet e outros professores possam melhorar. Então, o meu trabalho em REA, ele está baseado no momento nisso, né? Então, essa coordenação à distância, ela ocupa muito o meu tempo. Então, eu ainda não consegui parar para construir um especificamente. Então, eu estou estudando e estou colaborando os professores para criarem recursos educacionais abertos, principalmente na educação à distância. Porque na educação à distância, o aluno ele tem um perfil bem diferente um do outro. Uma plaquinha bem ali de tempo encerrado. Quero agradecer a presença de vocês, as perguntas. Foi muito enriquecedor. Obrigada.
Obrigado, professora.